Diz assim o Senhor, livro de 1 Coríntios, capítulo número 3, versículo número 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vou repetir. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 2 Coríntios, capítulo número 6, versículo número 14. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que na sociedade, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus, santuários do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Vamos orar. Rei de Nazaré e Senhor desta igreja, papai, mais uma vez te buscamos, te adoramos. Te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade, e rogamos a ti, Senhor, que o teu Espírito maravilhoso venha sobre nós, Senhor. Vem sobre a tua igreja, vem sobre o teu povo, Senhor. Vem, Senhor da glória, ministrar ao nosso coração coisas grandes, firmes agora, Senhor. Que nós possamos te encontrar no meio dessa ministração, Senhor. E que haja, Senhor, um grande movimento do teu Espírito, Senhor, sobre a tua igreja. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, eu te peço esta bênção. E por ela já te agradeço. Deus seja louvado, Deus seja exaltado e Deus seja glorificado para todos sempre neste lugar, aleluia, e na sua vida, aleluia. Diga graças a Deus, aleluia, Deus seja louvado. Irmãos, eu estava em casa ontem, estava ali preparando a mensagem pastoral que foi escrita, né, no boletim, enviado ontem mesmo, para as pessoas que têm o e-mail cadastrado, e eu estava escrevendo ali a mensagem. E no meio da inspiração que Deus me dava ali, né, escrevendo a mensagem, Deus me falou algo muito importante. E quando Deus me falou ali, de logo eu falei assim: eu preciso ministrar essa palavra na igreja. Não tem nada a ver com aquilo que foi escrito no boletim da semana, que foi outra mensagem, também ali inspirada por Deus, obviamente. Mas eu queria falar para você hoje a respeito da grande importância. Da grande importância do homem ter comunhão com Deus. Do homem se sentir ali, templo do Espírito Santo, como o próprio Deus falou. Você viu o apóstolo Paulo ali, né, mandando esta mensagem à igreja ali em Corinto, e à igreja de Cristo, né, dizendo que nós somos templos do Espírito Santo. E ele dizia: vocês não sabem que vocês são templos do Espírito Santo? E Deus aqui novamente revelando, através do apóstolo Paulo também, numa segunda carta enviada também à igreja em Corinto, ele dizia, o Senhor Deus dizia, né? Nós somos santuários do Deus vivente. Porque ele disse: habitarei e andarei entre eles e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E nós, irmãos amados, a igreja de Cristo hoje, ela carece desta comunhão. A igreja de Cristo hoje carece do povo de Deus ter a sensibilidade espiritual, buscar a Deus de tal forma, né, que o nosso Deus se manifeste no meio de nós, transformando, falando, ensinando, alertando, dando discernimento às pessoas que entregaram a sua vida verdadeiramente a Ele. A irmã Emiliane, né, nos deu aqui a revelação profética de Deus, dessa evolução espiritual que Deus estava nos trazendo aqui. E eu creio nisso. Eu tenho percebido isso. Eu tenho percebido o manifestar do Espírito Santo. Eu tenho percebido as transformações que o Espírito Santo de Deus está fazendo, né, no meio das vidas. Porque não existe chance de nós termos comunhão com Deus se nós não termos a nossa vida transformada. Comunhão com Deus pressupõe o quê? Né? Sermos ali pelo menos parecidos. Não em poder, porque o nosso Deus é todo poderoso, é grande, altíssimo, mas em santificação. Conforme o nosso Deus deseja. Conforme o nosso Deus disse na Bíblia. Deus disse: sede santos, porque eu sou santo, Ele disse. É uma explicação tão natural do Senhor. Vocês têm que ser santos porque eu sou santo. E para que nós tenhamos comunhão com Deus, como Deus é santo, nós teremos que ser santos. E não santos no sentido, volto a dizer para vocês, no sentido de perfeição, nos sentidos ali, no sentido de nós estarmos ali plenamente purificados, mas ser santos significa nos separarmos para Deus, sermos separados para Deus, conforme o Senhor Deus disse aqui através dessa própria palavra. E nós seríamos separados. Separados para Ele. O Senhor falou que nós não devemos nos submeter a jugo desigual. Porque não existe chance de existir comunhão entre o que é puro e o impuro. Não existe chance de ter comunhão entre o crente e o incrédulo. Não existe chance de ter comunhão entre a luz e as trevas. Isso não se mistura, não há chance de você ter comunhão com Deus se você não se santificar. Não há chance de você ter comunhão com Deus se você não buscar, se você não adorar, se você não amar, se você não entregar a sua vida verdadeiramente a Ele. Entregar a vida verdadeiramente a Deus significa o quê? Seguir a Cristo. Você não pode dizer que você é de Cristo se você desobedece a Cristo. Aliás, o cristão não poderia dizer que é cristão se ele não fosse seguidor de Cristo. Ser cristão significa ser seguidor de Cristo, ser discípulo de Cristo. E só é discípulo de Cristo aqueles que seguem a Cristo, que obedecem a Cristo, que fazem a vontade de Cristo. Esses são os seguidores de Cristo. O próprio Senhor Jesus disse: aqueles que me amam seguem os meus mandamentos. Deus, em revelação, ali, a João, a Pedro, disse: este é o meu filho amado, a eles vocês ouçam. E ouvir não significa só, né, ouvir a voz, mas seguir, obedecer, ser obediente ao Senhor. Ser aquele que tem prazer nas coisas que são de Deus. Eu sempre falo, irmãos, o mundo nos reserva inúmeros prazeres, e poucas pessoas têm prazer nas coisas santas, têm prazer nas coisas que são de Deus. Poucas pessoas têm prazer em fazer a vontade de Deus e acham que fazer a vontade de Deus é algo muito difícil, quando na verdade deve ser algo muito natural na vida daquele que entregou a vida a Cristo, na vida daquele que entregou a sua vida ao Senhor. Fazer a vontade de Deus é algo natural. O que significa algo natural, irmãos? É algo que deveria fazer parte da sua vida de forma normal. Ou seja, eu faço a vontade de Deus porque eu amo a Deus, porque eu honro ao Senhor, porque eu zelo pelo Senhor, eu zelo pelas coisas que são de Deus. Eu faço a vontade de Deus porque simplesmente eu tenho comunhão com Ele, porque Ele é meu Senhor. Quando você fala que Jesus é o seu Senhor, significa que Ele é a autoridade sobre a sua vida. Ele manda na sua vida. E para que você entenda claramente, significa que Ele é o dono da sua vida. Não tem coisa melhor do que a gente falar assim: Jesus é o dono da minha vida. E se Ele é o dono tem autoridade, controla, faz aquilo que Ele bem entende. Mas as pessoas falam muito e agem pouco. Na hora de fazer a vontade de Deus, estão sempre querendo fazer a sua vontade. Deus está falando, vai por aqui. E a pessoa, não, aqui é melhor. Não faça isso. E a pessoa está falando, vou fazer, porque é bom, porque é gostoso, porque eu estou com vontade. E aí, as coisas não dão certo. As coisas se frustram, né? A vida da pessoa, às vezes, se transforma numa vida frustrada, ao invés de ser uma vida de paz. Ser templo do Espírito Santo significa ser a habitação de Deus. Foi uma promessa de Deus, né? Eis que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, diz o Senhor. Disse ao profeta Joel. E depois se cumpriu ali, nós cantamos aqui, né, no dia de Pentecostes, quando Deus derramou o seu Espírito ali, sobre diversas pessoas que estavam reunidas ali, num lugar onde cultuavam e adoravam a Deus. E essa foi uma promessa de Jesus, ele disse, eu vou para o Pai, porque se eu não for ao Pai, não virá sobre vós o Consolador, o Espírito da Verdade, aquele que vos ensinará e vos fará lembrar de tudo aquilo que vocês necessitam saber. Nosso Deus é um Deus presente. Essa promessa que nós lemos aqui, quando Deus falou assim, né, no texto que nós lemos em 2 Coríntios, quando Paulo disse, porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse, ele disse isso 700 anos antes de Jesus nascer, ele disse, habitarei e andarei entre eles, e serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. E serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Deus não vai habitar num templo sujo. Deus não vai habitar num templo que não esteja separado e preparado para Ele. O Espírito Santo de Deus não vai se manifestar na sua vida se você não estiver ali se separando para Deus, né? Transformando a sua vida, parando de pecar, agindo segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus. E quantas pessoas desejam ouvir a voz de Deus durante as suas orações? Quantas pessoas desejam durante as suas orações ouvir uma orientação, uma palavra do Senhor? E essas mesmas pessoas não entendem que Deus está impedido de fazer isso por causa da sua santidade e por causa da sua palavra, porque a santidade de Deus impede com que ele vá contra a palavra dele. A santidade de Deus impede que ele haja contra aquilo que ele escreveu. E ele disse, não há comunhão da luz e das trevas, não há comunhão, não há mistura, não há como misturar, né, o pecado, né, com a pureza, não há como misturar o crente com o incrédulo, não há como, não há comunhão, não tem como. Existe uma separação entre os dois. Não há como. Não há como você ter um contato com Deus pecando, não há como você ter um contato com Deus não se purificando, não se isolando, não se separando das coisas imundas, dos vícios, né, das palavras torpes, né, conforme diz a Bíblia, né. Não adianta você querer ter comunhão com Deus se você não o ama, se você não o busca, se você não dá testemunho das coisas que são de Deus para as pessoas que estão ao seu redor. Para as pessoas que estão ao seu redor. Nós temos que nos preocupar com isso, para sermos cheios do Espírito Santo, para que Deus se manifeste em nós conforme a palavra dele, a promessa dele, porque Deus não vai quebrar a promessa dele, a palavra dele, e Deus não vai ser injusto contra aquele que é justo, por misericórdia a você. A misericórdia de Deus foi exercida em Jesus Cristo. Essa é a misericórdia de Deus. A partir do momento que você conhece Jesus Cristo, Deus requer de você fidelidade, para que Ele possa ter comunhão contigo, para que Ele possa se revelar a você durante os seus sonhos, durante as suas orações, durante o louvor que foi ministrado aqui hoje, durante o louvor que você ministra na sua casa. E nós, muitas vezes, irmãos, nós não conseguimos perceber os rugos que estão acontecendo na nossa vida. em detrimento de Deus sempre. Porque quem perde sempre é Deus, é impressionante. Quem perde sempre é Deus. Se você tem que ir em dois lugares, um deles é a igreja, em outro lugar. Normalmente a pessoa deixa de lado a igreja e vai para outro lugar. Se você tem que orar e assistir um filme, normalmente a pessoa vai assistir o filme e deixar de orar. Se você tem que ler a Bíblia ou ler uma revista, você vai ler a revista e deixar de ler a Bíblia. É impressionante as escolhas das pessoas. Se você tem que assistir o Jogo do Brasil, aí no culto da Telecoração de Pano, as pessoas vão assistir o Jogo do Brasil e vão deixar o culto da Telecoração de Pano de lado. É impressionante as escolhas. E as escolhas, irmãos, revelam aquilo que verdadeiramente está no nosso coração. As nossas escolhas. As nossas escolhas revelam aquilo que verdadeiramente nós somos. Porque falar que ama a Deus é fácil falar. Na prática é que nós vamos ver aquele que ama verdadeiramente a Deus. Quem ama a Deus, agrada a Deus. Não tem como você amar uma pessoa e não fazer a vontade da pessoa. Não tem como você amar uma pessoa e não dizer palavras, né, ou tenha atitudes com essa pessoa que demonstrem o seu amor. Você não adianta você dizer que você ama uma pessoa e você maltratar essa pessoa. Quando você ama uma pessoa, você, com as tuas atitudes ou com as tuas palavras, e eu sempre digo que palavras não significam muita coisa, vale muito mais uma atitude do que uma palavra, né? As tuas atitudes têm que revelar ali o teu sentimento. De vez em quando você tem umas palavrinhas bonitas também para agradar a pessoa. Mas não significa nada, não. As palavras sem atitudes são palavras falsas. São palavras que não revelam a verdade. São palavras lançadas ao vento, conforme diz a própria Bíblia. As tuas atitudes é que revelam verdadeiramente o teu amor a Deus. É que revelam verdadeiramente a tua entrega a Deus. Porque na igreja, aqui na igreja, todo mundo é santo. Todo mundo é bonzinho, né? Sai da igreja que verdadeiramente a pessoa vai se apresentar. Em casa, quantas vezes a pessoa se diz transformada, convertida, e a casa da pessoa é uma bagunça generalizada. Confusões, brigas, xingamentos, né? Falta de respeito entre as pessoas. Lá não existe um lar transformado nessas características. E as pessoas que vivem lá também não são transformadas, porque aquele que xinga, ofende, aquele que, né, tem um lar repleto de confusão, esta vida ainda precisa ser transformada pelo Senhor. Na igreja é muito fácil ser crente. Nós temos que ser crentes em todos os lugares que nós vamos. Em todos os lugares que você vá, você precisa ser igual. As pessoas precisam te conhecer em qualquer lugar que você vá, né? E não conhecer um indivíduo a cada lugar que você vá, né? Certa vez nós fomos fazer um culto ali na Zerbinache Topografia, né? Tinha ali uma pessoa incrédula e apareceu lá um crente. E o crente participou do culto, não era crente da igreja, não era da nossa igreja, era um crente conhecido lá, né? Mano, aí tu está lá, está se lembrando disso. E aí aquela pessoa incrédula que participou do culto, acabou o culto, comentou lá: aquela pessoa é crente? Aquela pessoa é crente? Sinal que ela podia ser crente na igreja, mas fora da igreja não dava testemunho daquilo que era Cristo na sua vida. Não dava testemunho daquilo que é o Senhor na sua vida. E, irmãos, nós não estamos falando de pessoas que saem pregando a palavra de Deus a todos os cantos, a todos os momentos, porque para pregar a palavra de Deus precisa ter sabedoria também, no momento certo, na hora certa, para a pessoa certa. O testemunho são de atitudes, uma pessoa sóbria, uma pessoa que as palavras são palavras sempre abençoadoras, são palavras que demonstram seu caráter espiritual. Pessoas, né, que têm um longo ânimo, longânimos, né, não perdem a paciência facilmente. Pessoas, né, que demonstram ali, através das suas atitudes, né, a sua fidelidade a Deus, não se reúnem nas rodas dos escarnecedores, não se reúnem em rodas que fazem chacotas, que falam palavrões, que ficam ali, né, falando besteira. Não tem comunhão, nós não podemos ter comunhão com as coisas que não são de Deus, porque se nós tivermos com a comunhão com as coisas que não são de Deus, nós estamos tendo comunhão com o quê, irmãos? Com as trevas, com o diabo. Esta é a verdade, não tem meio termo. Ou você tem comunhão com Deus, ou você tem comunhão com o diabo. Ou você tem comunhão com as coisas santas, ou você tem comunhão com as coisas imundas. Não existe meio termo. E crente camaleão você encontra tudo quanto é canto, né? Crente camaleão é aquele que se adapta em qualquer lugar, né? Se adapta em qualquer lugar. E vai num lugar, ele logo se enturma e ele logo começa a praticar aquilo que as pessoas daquele lugar praticam, né? E ninguém diz que é uma vida transformada, que é uma vida, né, que tem comunhão com Deus. O próprio Senhor Deus disse: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Ou seja, não podemos nos igualar com aqueles que não conhecem o Senhor. Não podemos nos submeter àqueles que não conhecem ao Senhor. Nós temos que antes dizer não. Eu sou de Cristo. E para que você entenda bem isso, irmãos, o próprio Senhor Jesus disse assim, orando por nós a Deus, antes de Jesus morrer na cruz, ele orou a Deus e disse assim: eles não são do mundo, como eu também não sou, meu Senhor. E eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os guarde. Você tem que viver neste mundo. Você vai se relacionar com pessoas que não são de Cristo. Você vai conversar com essas pessoas. Você vai abraçar. Você vai cumprimentar. Você vai tratar bem. Mas você não pode ter comunhão com elas. Você não pode compactuar com elas. Você não pode ter os mesmos pensamentos, as mesmas palavras, as mesmas atitudes que elas. Porque você é uma pessoa transformada. Você é uma pessoa que tem comunhão com Deus. Você é uma pessoa que zela pelas coisas de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Você é uma pessoa que zela pelas coisas santas e não pelas coisas impuras. E não pelas coisas impuras. E muito engano existe, né, irmãos? A televisão hoje, muito engano existe hoje até nas músicas. Tem crente que ouve música normal, ouve forró, ouve toda sorte de músicas do mundo. E não teria nada de mais se essas músicas não tivessem o cunho demoníaco. Se essas músicas não tivessem ali uma inspiração demoníaca nas suas letras. E quantas vezes o crente acha isso normal e começa a praticar isso e nem percebe. Um dia eu estava assim na porta da igreja, muitos anos atrás, lá no bairro da Saúde de São Paulo. Estava na porta da igreja, tinha assim um bar assim meio distante, mas o pessoal se reunia naquele bar ali, colocava umas músicas altas. Eu estava ali na porta da igreja, não tinha começado o culto ainda, eu era presbítero. E aí eu ouvi uma música, estava tocando aquela música assim bonita, sabe, romântica, sabe, aquele sertanejo assim, é, aquele sertanejo meloso, aquele sertanejo assim, né? Ah, né? Os bêbados ali só faltavam. Né? E a música dizia assim, tinha um trecho que dizia assim, né? Música romântica, né? Sem você não vale a pena viver. Eu prefiro morrer sem você. Aí você fala, pastor, mas a música é muito bonita, né? Mulher privilegiada essa. Eu digo para você, demoníaca. Que não vale a pena viver sem Deus. Fora Deus, vale a pena viver sempre. Eu prefiro morrer do que a viver sem ela. Sem ela, sua vida continua. E Deus vai cuidar de você para te dar uma outra pessoa. Então as pessoas são influenciadas por palavras, por sentimentos que vão contra a Bíblia. Por sentimentos, por palavras que vão contra Deus e as pessoas não estão percebendo. Fora, essa música era bonitinha ainda, essa música ainda tinha assim um certo romantismo. Fora aquelas que são explícitas. São demoníacas explicitamente falando. E as pessoas então estão entrando em comunhão com isso, deixando essas coisas entrarem nos seus lares, deixando essas coisas entrarem nas suas casas. Os seus filhos estão aprendendo isso. Os seus filhos estão aprendendo, né, essas danças demoníacas, sensuais. Os pais estão ali motivando os filhos, achando engraçadinho. Quando crescer vai ver o engraçadinho. E não estão percebendo que não existe chance daquilo que não é de Deus ter comunhão com aquilo que é de Deus. O santo com o profano não se mistura. Não se mistura. O santo com o profano não se mistura. É impressionante. Você vai às vezes em algumas quermesses aí, é impressionante. Tem bebida alcoólica, né? Tem umas músicas lá, só a misericórdia de Deus. E as pessoas não estão nem percebendo isso. E é de igreja. De igreja. Não existe chance de que haja essa mistura. Depois, a pessoa quer ter a revelação de Deus. Depois, a pessoa quer ter a misericórdia de Deus. Depois a pessoa quer ser dirigido por Deus. Depois a pessoa quer, né, que Deus cuide da sua vida, que Deus, né, esteja ali até protegendo. E muitas vezes a bênção só acontece, irmãos, cada intercessão de alguma pessoa. Porque Deus, eu vou dizer para você, que você me entenda claramente aquilo que eu vou dizer, porque é a verdade, que está na Bíblia. Deus não pode abençoar o pecador. Deus não pode abençoar o pecador por causa da santidade dele. Já falamos aqui. A santidade de Deus impede que ele abençoe o pecador, porque ele diz que o pecador é amaldiçoado. Então, muitas vezes, Deus abençoa uma pessoa que está pecando porque tem uma pessoa intercedendo, orando e clamando, pedindo misericórdia de Deus para aquela vida. E aí, Deus fala, tem um justo clamando, eu posso abençoar, eu posso livrar, eu posso curar. Porque a santidade de Deus impede que ele abençoe o pecador, porque o pecador está condenado à morte e à destruição pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor. E a palavra de Deus, você sabe, virou lei. A palavra de Deus é lei. É lei. Vale para qualquer pessoa que está aqui. E é lei para o próprio Deus, porque aquilo que ele falou, ele não pode quebrar. Aquilo que ele falou, ele não pode desmentir. Aquilo que ele falou, ele não pode não executar. Por causa da santidade dele. Por causa da santidade do Senhor. Portanto, você necessita. Você necessita deste Deus maravilhoso fazendo parte da sua vida. Nós necessitamos desse Deus maravilhoso fazendo parte da nossa vida. O próprio Senhor Jesus disse uma palavra maravilhosa, dizendo assim: sem mim vocês nada podem fazer. Sem Jesus nós nada podemos fazer. Nós teremos uma vida de destruição, uma vida sem paz, uma vida cheia de maldições, e nós teremos ainda uma vida de condenação ao inferno. Sem Jesus, sem ele nós nada podemos fazer. Se aprofunde nas coisas que são de Deus. Hoje foi ministrado aqui a respeito do Espírito Santo, a respeito da obra do Espírito Santo. Hoje já foi ministrado aqui da vontade de Deus em relação a encher, né, de encher a igreja com seu Espírito Santo. Mas Deus, ele não vai fazer nada que vai contra aquilo que ele disse. Portanto, se santifique, porque você é templo do Espírito Santo. E quando o templo está sujo, e quando o templo, né, não está preparado para o Espírito, o Senhor não está habitando, o Senhor não está fazendo parte da vida, o Senhor não está ali falando, orientando, o Senhor não está ali cuidando, nos zelando pelas vidas. Se você não é templo do Espírito Santo, você é vazio e você está dando espaço para aquele que ocupa os espaços vazios. E esse espaço vazio é uma brecha para que Satanás ocupe, para que Satanás domine e para que Satanás habite no templo sujo, para que Satanás habite no templo que deveria ser de Deus. E Deus não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Deus não vai fazer com que você receba dele algo que você não esteja preparado. Deus nos alertou que nós não devemos pecar. E se você peca, é uma decisão sua. A decisão de pecar é sua, não é de Deus. Deus fala, não pode. E você decide se você quer ou não pecar. A decisão do pecado é sempre do homem. Deus só alerta. Deus só avisa. Sabe por quê? Deus, ele não abre mão de que o homem o ame de livre e espontânea vontade. De que o homem seja fiel a ele de livre e espontânea vontade. Deus não abre mão disso. Deus não abre mão disso. Deus não vai fazer com que você não peque. Deus vai dizer que você não pode pecar. Se você pecar, é porque você quis pecar. É porque você decidiu pecar. Porque Deus falou, não é para você pecar. E as pessoas se confundem. Imputam o pecado ao diabo. Imputam o pecado ao diabo. Quem na verdade peca é você sempre, não é o diabo. Ele vai tentar te convencer, como ele convenceu Eva. Mas a decisão de pecar é sempre sua. É sempre sua. É sempre sua. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Quantas pessoas desejam dons espirituais? Quantas pessoas desejam ter uma vida transformada, ter discernimento, ser alertado por Deus daquilo que está ao seu redor? Quantas vezes Deus está dizendo, prepara, se santifica, busca, ora, leia a minha palavra. Quantas vezes Deus está dizendo isso para você e você não tem dado bola e depois quer ser cheio do Espírito Santo? Deus está falando, se esforce. Deus está falando, se purifique. E as pessoas depois querem ser cheios do Espírito Santo e não o fazem. Você tem que se convencer de que Deus se manifestará a você se você cumprir aquilo que Ele falou. Se você não cumprir aquilo que Ele falou, Ele não se manifestará. Se você ouvir essa palavra, eu vou ler de novo aqui. Eu gostaria que você se conscientizasse daquilo que Deus falou, para que você entendesse o nível espiritual que você está verdadeiramente. Não vos submetais a um jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão há da luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Não existe chance de você ter comunhão se você estiver vivendo um desses lados aqui, diferentes daquele que o apóstolo Paulo disse que deveríamos ser. Os incrédulos não têm comunhão com Deus. Os ímpios não têm comunhão com Deus. Ímpio são os pecadores. Não tem comunhão, ele disse, não tem. Aquele que está vivendo em trevas não tem comunhão com Deus. Não tem jeito de ter comunhão com Deus. está vivendo uma vida à mercê das trevas e não estão percebendo disso. E hoje é dia de você perceber claramente isso, para que você tenha uma vida transformada e uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Cheia do Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza que amanhã, para não falar hoje, amanhã, quantas pessoas vão trabalhar amanhã aqui? Levanta a mão. Então você vai conviver com pessoas que com certeza não têm Cristo. No ônibus, no trabalho. Que você seja um exemplo para elas. Que você seja uma pessoa que dá um testemunho vivo de Cristo. Eu, quando trabalhava, trabalhei muitos anos, né? Numa empresa multinacional em São Paulo. As pessoas vinham me procurar, entravam na minha sala para pedir aconselhamentos, para pedir oração. E eu nunca preguei a palavra de Deus no meu departamento. Eu nunca fiz uma reunião. No meio da reunião, eu preguei a palavra de Deus. Eu pregava os valores de Deus sem eles saberem. Mas eu não citava a Bíblia. Cheguei a fazer uma reunião de oração no trabalho depois do expediente. Pedi autorização para o diretor ou para o presidente da empresa que me autorizaram. Eu cheguei a fazer uma reunião de oração na empresa depois do expediente, para quem quisesse participar numa sala de reunião que existia. Mas o testemunho que eu dava fazia com que as pessoas me reconhecessem como cristão. Me reconhecessem como alguém que poderia trazer algo de útil para a vida delas. E isso é natural, vai acontecer com você. Vai acontecer com você. Que você não tenha vergonha de chamar alguém para vir na tua igreja, né? Porque você tem vergonha das tuas atitudes. Que você não tenha vergonha de dizer que você é crente, porque as pessoas não te reconhecem como crente. Existe algo muito ruim nisso. Se você não tem coragem de dizer que você é crente, porque você não dá testemunho daquilo que você é. As pessoas têm que olhar para você e falar: você é crente, né? E não pelo coque e nem pela saia da mulher, né? Mas por causa das suas atitudes. Por causa das suas atitudes. Que devem honrar Deus sempre, né? Devem honrar Deus sempre. Não saia palavrão da sua boca. Que sua casa seja uma casa de paz. Que as tuas palavras sejam palavras, né, não de rebeldia, mas palavras de mansidão e de pacificação, né? Porque muitos crentes estão se levantando em rebeldia no seu próprio trabalho, motivando algo que não é de Deus, né? Nós vamos orar agora, irmãos. E eu queria que você fizesse uma autoanálise da sua vida. E você concluísse se o Espírito Santo de Deus está habitando dentro de você. E você concluísse se você tem sido um templo para o Espírito Santo de Deus. Se o templo é santo. Se o templo tem sido ali preparado mesmo para que o Senhor tenha liberdade em falar com você durante as suas orações, em falar com você durante a meditação bíblica, em falar com você nos seus sonhos, porque Deus disse que faria tudo isso. Será que o templo está preparado para o Espírito Santo? Será que o Espírito Santo de Deus está habitando verdadeiramente dentro de cada um que aqui está? Essa é uma análise que só você pode fazer. Não compete a mim analisar. Para mim, todos seriam cheios do Espírito Santo de Deus aqui, né? Todos teriam dons maravilhosos. Quantas vezes a gente ministra dons de Deus aqui, dons maravilhosos? Quantas vezes nós ministramos aqui a unção de Deus, o óleo de Deus? Quantas vezes nós ministramos aqui o poder de Deus, a autoridade de Deus? Quantas vezes nós ministramos isso para a igreja? Quantas vezes nós já impusemos as mãos ministrando? Mas Deus não vai fazer a minha vontade. Vai fazer a vontade dele. E a vontade dele pressupõe o quê? Obediência à palavra dele. Obediência à palavra dele. Eu vou dizer para vocês, irmãos, que boa parte da minha vida espiritual, ela foi construída baseado na minha autoanálise. O decorrer da minha... Eu tenho mais de 20 anos de conversão. Toda a minha vida espiritual foi construída baseada numa autoanálise. Eu olhava para mim e falava assim: eu quero esse dom. E eu clamava a Deus e eu ficava observando em mim por que eu não tinha aquele dom ainda. Por que eu não tenho esse dom? E eu olhava para quem tinha o dom e eu percebia as diferenças. E eu olhava e falava: eu preciso melhorar. E eu buscava melhorar. Eu buscava melhorar. Quantas vezes Deus me ensinava, me falava: você precisa orar mais, você precisa meditar mais, você precisa buscar mais, você precisa se entregar mais, você precisa ter mais fé. E eu ia ali e buscava. E eu olhava o outro dom. Dons maravilhosos, irmãos. Dons sobrenaturais, dons tremendos. E eu falava assim: eu quero esse dom, eu preciso ter esse dom. Deus precisa me usar com autoridade, com poder. E eu não olhava e não culpava Deus, ficava choramingando com Deus. Eu falava: eu preciso mudar, eu preciso mudar, eu preciso mudar, eu preciso mudar. E eu buscava mudança, eu buscava mudança, eu buscava mudança. E eu ainda preciso mudar muita coisa, irmãos, para eu receber mais de Deus. Eu quero mais de Deus. Muito mais de Deus eu quero. E muito mais Deus tem para me dar. O que é triste de você pensar e muito bom ao mesmo tempo, né? Quanta coisa eu preciso fazer para que eu alcance isso? Muitas coisas. Muitas coisas. É a escada. Por que que Deus mostrou a escada e não mostrou algo diferente? Porque você precisa se esforçar para subir o degrau. Muitas pessoas não vão ter força para subir os degraus, vão ficar ali, os degraus baixos. Mas muitas pessoas subirão vários degraus para conquistar aquilo que está lá em cima. Por isso que Deus mostrou uma escada. Por causa disso, que nós temos que subir, né? Que bom era Deus ter mostrado todo mundo em cima da escada, lá no topo, né? Mas Deus mostrou a escada. Significa o quê, irmão? Você tem que subir na escada. Você tem que subir na escada. É isso que significa. Você vai ficar dizendo: ah, mais um degrau, mais um degrau. Estou cansado. Minha perna está doendo. Você não vai conquistar de Deus aquilo que Deus mostrou para a irmã Emiliane. Você não vai alcançar a revelação que Deus deu a ela. E esta é a vontade dele. Se ele mostrou, é porque ele quer fazer. Se você quer subir o degrau, você vai conseguir. Em nome de Jesus. Vamos ministrar a unção do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida mais uma vez. Que é isso que Deus quer fazer. Você que quer esta bênção, vem aqui à frente, eu vou orar por você. Deus seja louvado, exaltado e glorificado. Aleluia. Rei da glória. Aleluia. Deus santo, maravilhoso, fiel, verdadeiro. Aleluia. Tem mais pra frente aqui, irmão? Tem mais pra cá. Isso. Pastor é meio feio, né? Mas dá pra suportar, né, irmão? Nós vamos orar. Eu gostaria que todos aqui falassem com Deus também, pedindo ao Senhor, em primeiro lugar, misericórdia, porque todos nós precisamos de misericórdia. Em segundo lugar, que você tome decisões hoje de transformar o templo. Tome decisão, uma decisão hoje para transformar o templo. Fala: Senhor, eu quero transformar o templo. Senhor, eu quero que o templo esteja limpo. Eu quero que o templo esteja puro para que tu habites em mim. E essa é uma decisão que você tem que tomar, para que Deus possa fazer a parte dele.